Senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Junta de Bois desta semana. Novamente, três ausências. José Ferraz, João Nogueira Dias e Luís Tarroso Gomes apresentaram a justificação. Foram em representação desta Junta ao Parlamento Europeu, numa visita gastronómica nesta semana promovida por um deputado europeu, um eurodeputado europeu, português. E para isso estão aqui representados nas suas funções. Vamos então à ordem de trabalhos desta reunião. E começamos esta reunião aqui com uma proposta que vai ser aqui apresentada pelo representante João Nogueira Dias. Eu penso que tem a ver aqui com a questão relativa às eleições no PS em Braga, na Conselhia do PS em Braga. Decorreram na semana passada. Artur Feio foi reconduzido na liderança do PS em Braga. Tinha Jorge Faria como o seu adversário nas eleições. E eu penso que é sobre esta temática que quer versar a sua intervenção. Tem a palavra.
É verdade, eu gostava de falar sobre este tema porque eu tenho um fascínio muito grande por eleições dentro dos partidos. Quando há eleições em que concorrem pessoas de diferentes partidos, partimos do princípio que eles têm visões diferentes da sociedade e, portanto, há espaço para debate sobre ideologia, visões do mundo ou então só casos pessoais. Quando acontece de haver uma eleição entre pessoas do mesmo partido, há, em princípio, eles têm uma visão parecida das coisas e, portanto, discute-se mais coisas pessoais. É sempre muito, muito sangrenta a batalha. Faz-me lembrar um pouco nos cafés da aldeia, quando o pessoal já está com um copo a mais e começa a ver quem é que é mais da malta e começam a trocar ali galhardetes de género. Eu uma vez trinquei vidros, coisas desse género. Ou então, uma vez demos um todo a jogar à sueca ao Fernando e ao Virgílio. É um bocado isso. Quando falam, isto é quando falam do oponente, quando falam de alguém que apoiam, é na mesma o bêbado, mas é naquela altura em que o bêbado quer confirmar a amizade, que é, opá, nós somos amigos ou não somos, pá, dá cá um abraço, tu és mesmo um gajo porreiro. E as eleições são um bocado assim. O que aconteceu aqui foi que, no caso das eleições do PS, o momento para mim mais importante todo este processo foi quando Mesquita Machado surge no Facebook, para pôr um pouco de... Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar isso. Depois de haver confusão e troca de acusações, tu é que fizeste mal ao partido, a culpa é tua. Mesquita Machado surge no Facebook, num longo post que eu tive o cuidado de ler várias vezes, a pôr um pouco de ordem na casa. Aqui o PS Braga faz-me lembrar aquelas famílias dos filmes que eram ricas, tinham fábricas, campos, e de repente entram na miséria por um motivo qualquer. Têm um infortúnio, entram na miséria, ficam sem empregados, ficam só dois ou três porque, pronto, já são velhotes, não têm para onde ir, já não têm dinheiro para comprar lenha, mandam os cortinados para a lareira, fica ali o Cadillac a ganhar pó na garagem, o pai é bêbado, já não diz nada de jeito, a mãe a chorar, a ver os filhos ali sem nada, as crianças, aqui entenda-se os filhos, pá, pessoal das Jotas, assessores, pessoal mais da proximidade que fica ali... É apanhado no meio da tempestade e no meio disto tudo a família desabinda, o pai também já não fala com o tio, que entretanto também ficou pobre, e aparece o avô Mesquita a pôr um bocado de ordem na casa, a dizer: vocês não sabem honrar o nosso legado, a culpa é vossa. E o pessoal fica bem saudoso a dizer: isto no tempo do avô é que era giro. Opa, e eu acho que no meio disto tudo eu conseguia fazer um filme tipo Tudo Bem Te Levou com o PS Braga.
Muito bem, aqui a intervenção do João Nogueira Dias à conta deste episódio, destas eleições no PS. Alguém tem algo a acrescentar em relação a este ponto? Representante Luís Tarroso Gomes tem aqui algo a acrescentar, força.
Pois, o representante do João fez aqui uma análise interessante e não falou do que se tornou notório que, do desaparecido nesta guerra, que é o Miguel Corais. E toda a gente pensa que é uma questão de não se quis envolver e tal. Eu percebi, e estive a fazer os contactos, e percebi que isto era uma estratégia. Portanto, é uma estratégia de desaparecimento do Corais neste momento, mas ele não esteve desaparecido. Esteve desaparecido, mas não esteve sem trabalhar. Esteve este tempo todo a trabalhar. E eu consegui perceber que ele aproveitou esta agitação interna que o João referia dentro do PS para montar uma operação secreta. Uma operação secreta que teve como apoio dois agentes russos radicados em Condisolves. Portanto, ele contou com esse apoio e E sabemos, eu consegui confirmar, que essa operação foi concluída com sucesso, tinha o nome de código de Biragem e consistia numa sabotagem de grande escala preparada para vencer as autárquicas de 2021. E eu pedi à mesa ao Sr. Presidente se podia depois colocar na plataforma a imagem. A operação consistiu numa intervenção no Picoto. Eu não sei se vocês têm a oportunidade de ver, foi entretanto colocado um reclame luminoso no Picoto. E toda a gente já percebeu que aquilo não é bem nenhum que lá está no Picoto e isto é resultado da operação de sabotagem. Não é bem nenhum, o que se vê lá claramente é um P e um C, que é Corais Presidente, e portanto isto é obviamente a preparação para as próximas eleições. Eu portanto, eu acho que nós estamos a começar aqui o mandato na Junta, precisamos de uma estratégia forte para nos afirmarmos e para sermos conhecidos, e portanto eu proponho, no âmbito da proposta do João, que se faça também um ajuste direto ao Nicolau e aos amigos para nos ajudarem neste plano de divulgação da Junta.
Muito bem, obrigado ao representante do Luís Tarroso Gomes. Aproveito também para dizer, uma vez que esta junta sofreu aqui os benefícios desta do Simplex e também aqui de alguma modernização nas suas redes sociais, esta imagem mesmo que do Monte Picoto e deste B da Biragem está já no nosso Facebook e está disponível na nossa página Junta de Bois no Facebook. Sobre este tema e sobre estas questões em cima da mesa, eu não sei se há aqui algum... José Ferraz tem aqui algo a dizer? Tenho a palavra então para poder falar sobre este assunto.
Tenho. De facto, eu não estou muito de acordo aqui com o representante do João quando diz que Mesquita Machado chamou a atenção para a necessidade de honrar o legado do PS em Braga, porque, quer dizer, melhor do que ninguém, o Ricardo Rio está a fazer esse trabalho, desde que iniciou os mandatos, o legado do PS está vivo e eu diria que está cada vez mais vivo. E o partido também, porque se nós repararmos aqui nestas eleições internas, aqui para a Conselhia, no início do processo eleitoral, parece que havia 140 militantes, não sei se eram tantos, com as cotas em dia. E no dia da votação já foram 488 os votantes, o que significa que, por um lado, que os militantes estão mesmo empenhados em contribuir para o futuro do partido e, por outro lado, e isto tem mais a ver com o PS até a nível nacional, há uma disponibilidade financeira que já lhes permite este tipo de despesas, digamos, em questões que seriam supérfluas se houvesse uma grande necessidade.
Só que é uma tradição antiga do PS, portanto, de ter exatamente, muita gente a participar nos atos eleitorais.
Sim. E precisamente de guardarem para a última, pôr as cotas em dia, que é para poderem exercer o seu direito de voto. Ora bem, também relativamente a esta questão do PS em Braga, na última reunião aqui de Câmara, os vereadores do PS tiveram uma intervenção que me parece muito importante para o futuro de todos os bracarenses, que tem a ver com um alerta que fizeram para o perigo de impugnação de um concurso para a contratação de assistentes operacionais para uma escola do primeiro ciclo do ensino básico. Parece-me a mim que é um assunto que, para além de muito pertinente, que interessa a todos os bracarenses, sem exceção.
Nem sei como é que nenhum de nós tem.
Exatamente.
Esse tempo.
Sim. É uma vergonha. Foi uma falha, de facto, julgo que foi até esse o foco da principal intervenção dos vereadores, porque depois abstiveram-se relativamente à questão da construção ali de uma marracha de oito andares ali na entrada do Val de Lamaçães, que vai ser mais um hotel, portanto abstiveram-se. Também não falaram do facto da requalificação de 400 metros ali daquela rua de acesso ao Parque de Exposições ir custar-nos meio milhão de euros. Portanto, parece-me a mim que os 45 anos de governação socialista estão bem entregues a Ricardo Rio e o PS, relativamente a essa matéria, o PS Braga não tem nada a acrescentar. Ora bem, há todavia um ponto em que eu estou de acordo com o líder do Conselho do PS, que eu tive o cuidado de escutar aqui na RUM, que é uma crítica que é feita à forma alegórica de fazer política do Ricardo Rio, e nesse aspecto eu tenho que concordar.
Desculpa, disseste alegórica?
Forma alegórica, exatamente. Porque a nível de figura de estilo, o Ricardo Rio é muito pobre. Aquilo é não há uma perífrase, não há uma anáfora naquele discurso, não há uma sinédoque, é de uma pobreza franciscana, digamos assim. Portanto, a minha ideia é esta, que o PS em Braga está bem entregue neste momento ao Ricardo Rio, portanto, há que continuar a trabalhar no sentido de perpetuar esta governação.
Eu gostaria só de fazer um raciocínio de matemática avançada, que é o seguinte. Na altura das eleições, é comum aparecerem muitos militantes à última da hora. Pagam as cotas, pronto, lembram-se.
Sim, normalmente até em camionetas.
Sim, certamente que vocês já ouviram falar daquela história de... Já ouviram falar daquela história, aquela ideia que diz que se tivermos infinitos macacos com infinitas máquinas de escrever, a escrever durante tempo infinito, um deles vai escrever os Lusíadas. E aqui é igual, se houvesse infinitas eleições nos partidos durante tempo infinito, um dia, em tese, todos seríamos militantes de um partido. Penso que é um raciocínio que também nos deve fazer pensar um pouco.
Eu preferia ser macaco com máquina de escrever. Se houvesse essa possibilidade de escrever...
belos poemas,
sim,
cara.
Sim, com certeza.
Gostaria de lançar um movimento, já que estamos nesta onda, e já que também, por força das notícias e da pressão das redes sociais, as IPSS estão no olho do furacão. Eu queria limpar um pouco a imagem das IPSS e lançar uma IPSS para mostrar às pessoas que é importante que haja instituições destas que se preocupam com a solidariedade. Penso até que o Presidente está em condições de garantir que a Junta de Bois vai ter verba para apoiar também esta associação, que é o Movimento MAMA. O Movimento MAMA, que é o Movimento de Apoio à Mobilidade na Alternância, que é, com a alternância democrática, há pessoas que ficam descamisadas, são apanhadas pela tempestade e, de repente, apostaram todo o seu futuro ali numa Jota, numa licenciatura numa Jota, e, de repente, muda o partido no poder e aquilo é uma desgraça. Esta malta não tem um prato de sopa e é preciso usar também aqui a antena da RUM para alertar para estas pessoas que estão a sofrer. Para estas pessoas, nós vamos contribuir com uma quantia considerável e lançamos também aqui ao nosso público o repto, para que possam também contribuir para o Movimento MAMA, que é o Movimento de Apoio à Mobilidade na Alternância.
Enquanto Presidente da Junta, garanto-lhe já que será dado apoio, mas vamos então votar se será dado então ou não apoio por parte destes três representantes aqui presentes. Alguém vota contra, alguém se abstém, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Está aprovado por unanimidade esta criação e este donativo à MAMA. Vamos agora olhar para o segundo tema. Representante do Luís Tarroso Gomes tem aqui uma proposta de um ajuste direto para a elaboração do prémio de renovação a um colégio de empreiteiros bracarense. É assim? Tem a palavra, então, para poder apresentar este ajuste direto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, isto tem a ver com a notícia que soubemos há dias, que foi divulgada há dias, de que a Câmara vai propor ou vai avançar com um concurso de reabilitação e vai atribuir prémios nessa área. E, evidentemente, nós daqui na Junta temos que ponderar isto bem e aconselhar os nossos colegas da Câmara Municipal. E acho que devemos começar por dizer que é um desperdício enorme de talento e de uma marca que Braga conseguiu criar ao longo de anos a fio. Na área da reabilitação nós não temos nenhum know-how, portanto é uma área que desconhecemos. Há dezenas de anos construímos em Betão e aí sim temos verdadeiros especialistas. Não temos sequer fama na área da reabilitação, ninguém nos conhece por isso, somos a cidade dos empreiteiros orgulhosamente há muitos anos. Isso é que é autêntico, essa é que é a nossa marca distintiva e devemos apostar também nas marcas distintivas da cidade. Os últimos 4 anos, por outro lado, e a Câmara tem falado nisso e tem-nos demonstrado que esta é uma marca que continua a afirmar-se e nas várias intervenções que tem havido na cidade. E, por fim, a própria Câmara tem estado especializada nesta área, aprovando demolições que viabilizam construções novas e rijas, duradouras. E, portanto, corremos o risco de lançar este prémio de reabilitação e aparecer um ou dois candidatos, porque não há mais candidatos nesta área. E isso já não era um concurso, não é? Já nessa altura já estaríamos a falar de um subsídio, não é? Quando há 3 prémios e há 2 concorrentes, já estamos a falar de um subsídio. Por isso, acho que é importante que não se fora todo este trabalho e experiência de Braga, e lembro que são muitas décadas a construir esta cidade, porque dar prémios de reabilitação é o mesmo que decidirmos aqui em Braga organizar um campeonato de windsurf, quer dizer, é uma área que não dominamos, para que é que nos vamos aventurar numa área que não conhecemos? Por isso proponho que os nossos colegas da Câmara sejam de aventuras e se centrem nesta marca autêntica e que se valorize a construção integralmente nova, como temos vindo a fazer, como tem sido feita pelas grandes instituições da cidade, uma arte que aliás nos tem distinguido em relação aos outros municípios, por exemplo, como Guimarães, aqui ao lado, e nos termos em que estas, exatamente nos mesmos termos em que estas operações têm vindo a ser licenciadas diariamente pela Câmara Municipal. E, além disso, não nos podemos esquecer que construtores famosos não nos faltam, portanto, é uma área que também dominamos, que põe Braga no radar e que são as pessoas certas para integrar um júri deste prémio, precisamente, porque alguns até têm currículo certificado pelos tribunais, portanto, têm esta vantagem.
Eu ia acrescentar que no radar, muitas vezes, até do Ministério Público, não é?
Exatamente, portanto, são pessoas que conhecem a fundo esta temática.
Muito a fundo mesmo.
Mas o risco de avançar com um prémio de renovação em vez de reabilitação também tem de ser ponderado, e o risco é, evidentemente, aparecerem demasiados candidatos para a renovação. A renovação entenda-se no sentido de construir de novo a cidade. E, portanto, o que eu proponho é que se ajude a construir esse regulamento, um regulamento sofisticado, com critérios objetivos que permitam distinguir os candidatos e desempatá-los. Assim, por exemplo, uma construção nova, por exemplo, no centro histórico, que consegue de uma só vez eliminar resíduos de várias épocas históricas, não é? Romanas, medievais, modernas, substituindo materiais obsoletos como pedra, madeira, tabique por betão e PVC.
Isso dá mais pontos.
Isso, obviamente, estamos todos de acordo, sim, dá mais
deve
pontos.
Ser
não é? Deve ser valorizado. Portanto, uma construção limpinha deve ser valorizada. Faça uma construção que não é capaz, não tem a ousadia, sim, de eliminar os resíduos.
E haver uma majoração quando...
Estamos de acordo.
Se não houver arqueólogos, por exemplo, a trabalhar na obra, ter uma majoração por conseguirem dispensar essa parte que não serve para nada.
Precisamente. No fundo é entulho.
Portanto, é exatamente utilizar isso como um critério majorador a quantidade de vestígios que se consegue eliminar. Por outro, se outro critério que se pode incluir para ajudar a distinguir entre as centenas de concorrentes é ponderar quantidade versus funcionalidade. Em princípio, é mais arrojada uma intervenção que substitui todo o interior antigo de um prédio do que aquela que se limita a eliminar pequenas ruínas ou um simples muro. E claro que mesmo nos casos dos muros tem que haver exceções e tem que se distinguir o que é diferente. É claro que é diferente substituir um muro numa construção antiquada ou substituí-lo numa zona especial. Estamos de acordo também que é diferente a ousadia da intervenção de uma e do outro. E portanto é uma obra mais destemida se é feita numa zona arqueológica ou numa zona classificada.
Sim, sim.
É um projeto mais arrojado. E sem querer tomar partido, o nosso colega da Junta de Tenões, por exemplo, tem um trabalho notável na intervenção em bloco no exterior da Igreja Românica de Tenões e, portanto, é um forte candidato a este,
prémio. Por mim ganhava, claramente.
E é também um incentivo, quer dizer, não tem que ser só os privados a concorrer a este prémio, há entidades públicas que podem também participar neste prémio da renovação. Acho que também, às vezes, a classificação do lugar também, acho que devemos ponderar isto, porque a classificação do lugar pode não ser suficiente. Por exemplo, neste momento, há 4 intervenções renovadoras no Campo Novo, naquela praça, na Praça Mozinha de Albuquerque, aquela que tem a estátua de Dom Pedro V, não é? É uma praça oitocentista, integralmente classificada. Há 4 fortes candidatos na praça. O critério de desempate não pode ser a classificação, porque a classificação abrange toda a praça. Portanto, é preciso arranjar outro critério que permita desempatar. E também não pode ser o tamanho da área construída, porque o que tem um lote mais pequeno não pode ser prejudicado por ter um lote mais pequeno. Portanto, o que eu propunho é que a distinção da inovação se baseasse numa fórmula em que a área bruta construída, pré-existente e eliminada, é a área que desaparece, somada à área nova construída, dividida pela área do lote. Portanto, temos aqui uma fórmula que permite, com toda a justiça, ponderar qual é o concorrente que tem a área mais... que tem mais capacidade de ousadia. Por fim, podemos pensar noutros critérios majorativos, interessantes, como a valorização de uma... a valorização da capacidade de replicar uma fachada antiga, não é? De fazer uma exatamente igual ao que lá estava. A criatividade da interpretação das normas do PDM também é um critério que é importante. Mas, como dizia, eu acho que é importante agora ouvir as pessoas que sabem disto, que têm experiência nesta área, que dominam esta área, que são os empreiteiros barcarenses, e, portanto, trabalhar com eles em conjunto para conseguirmos elaborar este regulamento da renovação.
Até se pode fazer um colóquio num restaurante conhecido, onde costumavam ser discutidas também estas e outras questões.
Era isso que eu ia observar.
Era, como um bacalhau bom à Braga.
Já que se trabalha com eles noutros tantos assuntos, porque não também neste, não é?
Sim.
Antes de ouvirmos, eu depois pedi então ao representante do Luís Tarroso Gomes para me fazer chegar essa informação e esta constituição do colégio e o regulamento por Facebook para ficar arquivado também. Alguém tem algo a dizer sobre esta matéria?
Eu tenho, embora não seja um especialista, como vocês provavelmente já terão reparado, eu não sou um especialista em urbanismo, ordenamento do território, aí quero me parecer que aqui o representante do Luís Tarroso Gomes seja muito mais versado nessas questões, e ainda bem que assim é, porque há uma certa complementaridade. No entanto, eu gostava de também reconhecer o mérito às pessoas. E considero que devia haver, para além dos prémios que já foram aqui elencados, devia haver um prémio carreira para destacar. Eu proponho já uma pessoa, é uma pessoa, um cidadão comum. Eu tenho um apelo grande pelos cidadãos comuns desconhecidos, que é um senhor da minha freguesia, Adélio Balastro, que propôs uma vez num colóquio que estávamos a organizar em Massimines que a junta de Massimines virasse à esquerda. E nós na altura dissemos, epá, mas ó Adélio, agora não é altura de eleições, não dá para virar à esquerda assim do pé para a mão. Diz ele, não estou a falar politicamente, era virar à esquerda o trânsito. Vocês estão a ver onde fica a junta de Massimines. Virar ali à esquerda e fazer um viaduto elítico que ia entrar logo no túnel por baixo de Santos da Cunha. Portanto, e acho que isto é uma visão de um homem que está muito à frente do seu tempo. Eu espero viver mais 50 anos, quanto mais não seja para ver esse viaduto construído e a junta de Massimines finalmente a virar à esquerda ali com um viaduto elítico. O maior do mundo, vamos fazer o maior do mundo. Adélio Balastro, que já tem currículo também, porque ele tem uma propriedade em Vilaça e ele tinha um carro, um Datsun bonito, um carro espetacular, mas a umidade estava a corroê-lo. E ele aproveitou o galinheiro e fez um avançado ali em chapa, porque ele é bom no corte e quinagem de chapa, até 16 mm, ele garante ali uma quinagem perfeita. Então ele fez um avançado que protegia o carro. O carro durou só mais 2 anos, mas isso é um carro com 30 anos, a junta da colaça vai à vida. Mas em termos de umidade,
estética
ficou intocável, intacto. E portanto, eu considero que Adélio Balastro podia ser um forte candidato ao prémio carreira.
Seu Balastro, se nos estás a ouvir, parabéns também por todo o trabalho. Não sei se sobre esta matéria ainda há aqui algo mais a acrescentar. Representante José Ferraz, força.
Sim, só um apontamento muito rápido. É preciso também trazer alguma seriedade aqui ao programa. Não podemos só estar... São assuntos sérios e, portanto, eu já me andei a informar relativamente a estes prémios do que o representante do Luís que trouxe para aqui. E há um prémio de investigação na área da reabilitação urbana e eu consegui saber junto da Câmara Municipal de Braga que o vencedor já está atribuído. Este prémio vai ser entregue ao Presidente da União das Freguesias de Ferreiros e Gondizalves, eleito pelo PS, e também funcionário municipal, João Costa, e resulta do trabalho aturado que ele teve nos 3 meses em que foi desterrado para o arquivo da autarquia a digitalizar mapas urbanísticos. Portanto, foi um trabalho que acabou por ser compensado com este prémio que a Câmara agora lhe atribui. Provavelmente será também um prémio de fim de carreira, não é? Porque julgo eu que estará de saída. Portanto...
Muito bem, temos um prémio de fim de carreira, um de carreira. Juntava aqui ao esta proposta do Luís Tarroso Gomes, do representante do Luís Tarroso Gomes, sobre o ajuste direto para a elaboração do prémio de renovação e um colégio de empreiteiros bracarenses. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade esta adenda dada aqui pelo representante do João ao seu Balastro. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Aprovado também por unanimidade. Meus senhores, prosseguimos na ordem de trabalhos. numa semana em que o futebol foi, o Braga foi palco de uma Final Four de futebol integrada numa cidade europeia do desporto. Penso que o representante do José Ferraz tem aqui algo para dizer sobre este tema, pelo menos quer intervir sobre esta matéria, não é verdade?
É verdade. Como disseste e bem, Braga é a cidade europeia do desporto em 2018 e, portanto, eu queria, antes de mais, saudar mais uma demonstração de que Braga está definitivamente no mapa das grandes cidades europeias. Portanto, afirma-se como um município cosmopolita que tem capacidade para receber eventos desta escala, não é? Eu estive a informar-me mais sobre esta organização e fiquei a saber, portanto, que recebemos no dia 19, no passado dia 19, o testemunho das mãos do presidente da Câmara de Gondomar, desse milenar município. E, portanto, este ano Braga ostenta, juntamente com um grupo muitíssimo restrito de apenas outras 18 cidades europeias, o título de Cidade Europeia do Desporto 2018. Eu peço desculpa eventualmente por algum erro de pronúncia que eu vá cometer agora, mas entre essas cidades contam-se metrópoles como Antequera, Guadalajara, San Cugat de Vales e Santa Lucía de Tirajana, em Espanha, Bassano del Grappa, Foligno, Forli e San Remo, em Itália, Differdange, no Luxemburgo, Banja Luka, na Bósnia, Nitra, na Eslováquia e Klaipeda, na Lituânia. Ainda há mais cidades, mas estas pareceram aquelas que, quer dizer, de qualquer pessoa que ouve falar numa destas cidades, eventualmente já lá terá ido, não é? Ora bem, a cerimónia de abertura aconteceu no passado dia 19, mas o arranque já tinha sido feito uns dias antes. Portanto, o arranque das árvores e dos postes ali em frente ao Teatro Circo foi uns dias antes, que é para montar uma tenda para a cerimónia de abertura. Tivemos um concerto do Rui Veloso, que é reconhecidamente um dos artistas portugueses mais caros, portanto, mas a julgar pelo aquilo que foi cobrado à Câmara Municipal de Braga, eventualmente fez algum desconto, não sei se tem algo a ver com o facto de ser uma agência que já trabalhou e que eventualmente poderá voltar a trabalhar com a Câmara, não sei se tem alguma coisa a ver com isso, o desconto. Exatamente. Ora bem, o maior evento desta capital europeia do desporto, como aqui o nosso presidente já referiu, já acabou, por acaso, que foi a Final Four da Taça da Liga, e correu tão bem que já está garantido mais aquele circo montado na Praça da República, pelo menos até 2020, temos a garantia de que aquilo se vai manter, o que eventualmente agradará aqui ao nosso convidado que tivemos há 15 dias, o Sr. Armando Seixas, não é? Porque já está garantido o seu sustento por mais 10 anos. Ora bem, para termos o privilégio, então, de ter aqui estas tendas todas montadas na Praça da República, nós podíamos achar que a Câmara Municipal de Braga recebia alguma coisa por isso, ou seja, que tinha algum retorno direto, retorno financeiro, mas não. Portanto, a Câmara vai pagar 40 mil euros mais IVA à Liga só para organizar este evento. Por 5 horas de trabalho de 12 pessoas e 3 ambulâncias, a Câmara Municipal de Braga vai pagar à Cruz Vermelha 8 mil euros mais IVA, o que dá sensivelmente 662,50 euros por pessoa, o que me parece bem. Eu, se puder inscrever-me, vou ver onde é que é para poder trabalhar. Mas, dito isto, o que interessa a todos os bracarenses, como sempre, aliás, é que vamos com toda a certeza ter a maior cidade europeia do desporto do mundo. E eventualmente até da Europa, pode ser que sim. Chegue. Ora bem, pronto, agora um bocadinho com ironias à parte, aquilo que me dá a sensação é que Braga é governada por aquele rei muito pequenino do Shrek, não sei se vocês, eventualmente os ouvintes, vão dizer, mas assim, é o Lord Farquaad, que ele está permanentemente a tentar compensar a sua pequena estatura com uma megalomania que faz com que tudo o que se passe no reino dele tem de ser o maior e o mais grandioso de sempre. E, portanto, nesta senda cinéfila, eu propunha que fosse feito, nós liberássemos aqui um ajuste direto a um realizador de cinema para ser feito um filme sobre Braga. E eu proponho, desde já, que o título seja Querida, Aumentei os Eventos. Ponha à vossa consideração.
Muito bem, fica aqui à consideração. Não sei se o representante do Luís da Rosa Gomes tem aqui algo a acrescentar sobre este tema.
Não, a vantagem de todas aquelas cidades que são ao mesmo tempo é que já estamos a ver para onde é que os bracarenses vão de férias. Vão apostar nestas cidades todas, como Banja Luka, como Klaipeda, como todas essas cidades interessantes. serão certamente destinos férreos, portanto isto é reversível, as pessoas, os banjaluquenses, os cleitodenses terão como destino de férias Braga, portanto vão apostar.
Acho difícil que não tenham lá ido já, sinceramente, quer dizer, cidades desse, com esse destaque é dificilmente qualquer.
Também pode acontecer isso.
É? Espanta-me que não tenhas mencionado.
Uma segunda visita, talvez.
Espanta-me que não tenhas mencionado Guadalajara.
Guadalajara.
Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Eu pedi então aqui ao representante do João Nogueira Dias para abordar este tema, então, por favor.
Bom, eu gostava de começar por dizer que não estou muito contente com o facto de Braga ser cidade europeia do desporto, na medida em que parece que a comissão que determina quem são as cidades europeias do desporto parece que está a dizer que nós estamos gordos. É um bocado, pá, vocês têm que fazer um bocado de desporto, estão um bocado balofos, a vossa gastronomia é muito pesada e, portanto, pumba, 2018, toma lá uma cidade europeia do desporto para começares a exercitar e a fazer flexões e essas coisas. Portanto, não gosto. Pegando aqui também no levantamento estatístico que o representante José Ferraz fez, eu noto, e continuando este raciocínio, são 19 cidades, uma na Holanda, uma na Roménia, uma na Bósnia, uma no Luxemburgo, uma na Polónia, uma na Lituânia, uma na Bélgica, uma na Eslovénia, uma na Eslováquia, uma em França, e agora, preparem-se, 4 em Espanha e 4 em Itália. Reparem, Espanha e Itália também têm boa gastronomia, o pessoal também está gordo, pumba, 4 cidades. Portanto, no mal ou menos, nós tivemos só uma, só em Braga que vai haver desporto durante este ano, aqui em Portugal. Enquanto que em Espanha e Itália há 4 cidades. Eu estive a fazer também uma análise aos desportos que estão contemplados no programa ao longo de todo o ano, para além da Final Four da Taça da Liga, ginástica, aeróbica e artística, e eu acrescento aqui também se calhar ginástica orçamental em alguns departamentos do nosso município. Temos remo indoor. Eu sempre, eu vi no programa que estava remo indoor. Tenho duas perguntas, que é onde é que vai ser feito, e depois remo indoor faz-me lembrar, e quero saber se tem alguma coisa a ver com isso, quando há uma cena de pugilato dentro de um espaço fechado, no fundo alguém estende o remo a alguém, pode-se considerar remo indoor. Temos basquetebol, dança, atletismo, hipismo, polo aquático, ténis, automobilismo, BTT, voleibol. No voleibol, reparem, não sei se as duas ou três pessoas que não ouviram o programa o último programa da Junta de Bois não vão perceber, mas quem ouviu sabe que eu falei na altura de uma visita da equipa de voleibol feminino da Suécia e podíamos testar já aqui o critério de porta, discoteca, da taxa turística.
E tinhas informação privilegiada já nessa altura.
Sim,
já sabias
que... sim. Eu propunho organizar uma taça da Escandinávia em voleibol feminino. Suécia.
De praia.
Se de praia.
De praia.
Não, eu prefiro pavilhão, porque ainda assim de praia são duas jogadoras, enquanto pavilhão são mais. Se calhar ficávamos a ganhar. Paraquedismo, eu gostava de aproveitar o facto de termos muitos paraquedistas na cidade para essa altura, para escolher lugares para empresas públicas e talvez um candidato para o PS em Braga, porque vamos ter tanto paraquedista aí durante um fim de semana, se calhar. Patinagem artística, handball, karaté, xadrez, blá blá blá, por aí fora. Fico triste que neste programa não haja sueca. Conheço bons sítios onde se praticam bons torneios de sueca e não foi contemplado na capital do desporto. Para mim, se o xadrez é desporto, a sueca ainda é mais, porque quando um gajo tem o as de trunfo, bate com uma força na mesa, aquilo é preciso ter um punho duro. Damas, malha, também não malha. É contemplado. Malha, temos bons baldios para recuperar, aqui pegando no tema do representante de lista, Rosa Gomes, bons baldios para recuperar, para se jogar à malha. Fico triste que não estejam contempladas estas modalidades bem portuguesas.
Registamos então este comentário em ato. Acho que estamos em condições, caso ninguém tenha mais nada a acrescentar, para este ajuste direto, para a contratação de um realizador para fazer um filme sobre Braga. Recorda-me, por favor, o título do filme.
Querida, aumentei os eventos.
Querida, aumentei os eventos. Então, alguém vota contra, alguém se abstém, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Aprovado então por unanimidade este assunto. Em relação à ordem de trabalhos, penso que podemos dar por concluídos. Eu não sei se há aqui intervenções do público nesta noite. Se parece-me que sim. Vejo aqui parece-me que é um representante militante da Juventude Popular de Cascais, não é assim? Está cá, penso eu, ainda à conta do Congresso da Juventude Popular.
É, sim, sim.
Muito bem. Não se importa, por favor, de se identificar. Era importante que se identificasse. Esteve então no Congresso da Juventude Popular, que se realizou em Braga no passado fim de semana, terminou ontem, no domingo, no Retail Center. Então, a sua...
De Vasconcelos.
Apontado então. Olha, já agora aproveitava também, Sr. Diogo, para lhe perguntar, Braga passou cá 2, 3 dias, gostou da cidade, impressionou a cidade, já agora?
Ouça, o que me impressionou mais são as pessoas incríveis desta cidade. O Francisco, por exemplo, que conheci, é fantástico. É, adorei ele. Tem uma capacidade notável de resolver coisas aborrecidérrimas. Ouça, só para perceber, a gente da juventude, nós queríamos imenso conhecer a cidade e aproveitar o dia livre do congresso, mas não vínhamos prevenidos com o transporte, não nos ocorreu. Não é que o Francisco parece que adivinhou e emprestou-nos dois automóveis super patuscos que diziam Semana do Mundo Rural, nem de propósito, que nos permitiram dar uma volta e conhecer a cidade. Foi extraordinário. O Francisco é realmente fantástico.
Está a falar do seu camarada Francisco Mota, do líder da Juventude Popular em Braga.
Exatamente.
Muito bem. Já agora, assim, dois carros, deu para conhecer bem a cidade, andaram aí a dar umas voltas.
Tudo. Olha, o Francisco mostrou-nos tudo, percebe? A Sé, que é super giríssima, super antiquérrima, um mosteiro lindíssimo, romano, o castelo, que parece sair de um filme, e claro, o imperdível Passo dos Duques.
O Passo dos Duques? Disse Passo dos Duques.
Passo dos Duques.
Que é em Guimarães. O Passo dos Duques é em Guimarães. Ou seja, teve a oportunidade de viajar aqui pela região, Guimarães inclusive.
Pois, olha, era o Passo dos Duques, é o que lhe posso dizer.
Muito bem. Já agora, conheceu também outros dirigentes locais. Sabemos que a própria Presidente do Partido esteve cá também, mas a nível local conheceu mais alguém?
Exatamente, a Juventude de Cascais veio cá para conhecer gente, para conhecer os locais daqui. Conhecemos outra pessoa fantástica que não conhecíamos, o Tio Altino. É uma joia de pessoa, é o dono de um monte fantástico. E onde nos levou a fazer, estivemos a fazer uma caminhada.
Foram a Celurico, então?
Não, é um monte chiquérrimo, centralíssimo aqui em Braga. Não conhece, tem assim uma vista, vê-se a cidade, assim ao fundo, as casas, as casinhas todas, a Avenida Salazar, por ali acima.
Chamou-se, agora é Avenida 31 de Janeiro.
Não é que se parar, mudam tudo, as pessoas mudam tudo. Olha, a Avenida Salazar estava tão bem, não se percebe. Olha, mas foi uma tarde divertidérrima, estivemos a plantar árvores com o Tio Altino, e ficámos a perceber que é o passatempo favorito do tio, e de facto o monte dele é fantástico.
Muito bem, registamos então a sua disponibilidade para ficar em Braga mais um dia, para se juntar também aqui a esta reunião da Junta de Bois. Diogo Vasconcelos, boa viagem para Cascais. Obrigado também. Obrigado então. Não sei se sobre esta intervenção do senhor Diogo de Vasconcelos, que senhor, este jovem Diogo Vasconcelos, este jovem centrista, não sei se aqui há mais alguém, representante José Ferraz, tem aqui algo a dizer.
Sim, não necessariamente sobre a intervenção do Diogo, que saúde evidentemente. É sempre bom ter pessoas de bom gosto e com classe a visitar Braga. Mas queria mais uma vez saudar mais este evento, a realização deste evento em Braga, porque portanto, dinamiza a economia bracarense. Portanto, a informação que tive, andei a informar-me junto dos comerciantes e este fim de semana esgotou o estoque de pullovers e de blazers azuis com botões dourados em Braga, portanto, por causa do congresso da JP. E sei que também que o livro do Guinness está neste momento a analisar para ver se homologa a maior concentração de carminhos e bernardos do mundo, que aconteceu ali na Praça da República, apesar das tendas, ainda houve muitas carminhos e bernardos do mundo, portanto... É um evento que, mais uma vez, julgo eu que será também o maior congresso da JP do mundo.
Alavanca a economia, exatamente. Né? Como se diz.
Exatamente. Muito bem. Fica então aqui este comentário. Não havendo mais temas dos nossos representantes nesta noite, agradeço a todos o facto de terem vindo às... já passa das 20 horas e 40 minutos. Dou por concluída então mais esta Junta de Bois desta semana. Vamos regressar daqui a 15 dias, mas continuamos a dar conta do andamento desta Junta no Facebook, na nossa página recém-criada Junta de Bois, por lá podem ter a oportunidade de conhecer o trabalho que é feito aqui na Junta. Tenham uma boa semana, até daqui a 15 dias.